Você está ouvindo o podcast O Papo É. Oferecimento Unipar. Faz a química acontecer.
Um Brasil sem Olavo de Carvalho. O filósofo Olavo de Carvalho morreu nesta segunda-feira aos 74 anos, deixando uma numerosa legião de alunos. Se a maior parte da grande mídia só passou a mencioná-lo quando já era impossível escondê-lo, quase sempre relacionando a ascensão política de Jair Bolsonaro, 3 décadas antes, Olavo já trabalhava em seu objetivo maior: criar uma nova elite intelectual brasileira, que libertasse o país da hegemonia cultural de esquerda. Agora, sua multidão de seguidores tem o desafio de mostrar se seu incansável trabalho renderá os frutos que ele almejava. Nesta edição de O Papo É, os convidados falarão ainda de Sérgio Moro e a aliança que acaba de firmar com o MBL, na intenção de avançar nas pesquisas de opinião e, quem sabe, chegar ao Palácio do Planalto. Substituindo temporariamente Paulo Poldonoff Jr., essa edição de O Papo É tem Jonatas Dias Lima na apresentação, acompanhado pelos colunistas da Gazeta do Povo, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e Bruna Frascola. Damos início ao papo de hoje falando da perda mais comentada da semana. Olavo de Carvalho nos deixou e agora, mais do que nunca, a obra da sua vida passa a ser avaliada por muitos. Dessa vez, eu gostaria de começar com o Constantino, que, como muitos dos seus seguidores sabem, tem uma história cheia de idas e vindas com o Olavo, não é? Eu queria que você relembrasse para nós um pouco dessa história e nos desse sua avaliação, Constantino, sobre a influência dele no país.
Perfeito, Jonatas. Olá a todos. Na verdade, a minha história com o Olavo de Carvalho, ela vai lá atrás, né, nos idos do Orkut e antes disso. Eu conheci o Olavo de Carvalho ainda como um jovem economista liberal, trabalhando no mercado financeiro, ali na empresa do Paulo Guedes. Eu comecei a ler o site dele, né, e tive uma palestra dele que eu fui e depois uma aula na universidade. Foram as duas únicas vezes que eu estive pessoalmente, inclusive, com ele, sendo que na aula era muito cheio, eu não tive nem oportunidade de falar com ele. Na palestra, era um evento menor, Petit Comité, uma comunidade judaica no centro do Rio, eu me apresentei a ele, ali eu já era colunista do Mídia Sem Máscara. Foi onde eu comecei a escrever, inclusive, ainda trabalhando ali na empresa do Paulo Guedes e do sócio dele. Então, eu realmente conheci o Olavo de longa data ali, né? Foi uma influência muito importante nesse meu começo. Eu fui ali um Olavete, né, como dizem. Ele chamava atenção para Foro de São Paulo, para PT. A escrita dele era muito boa. Eu era um economista liberal, né, e ele trazia ali pontos de vista mais conservadores e tudo, e chacoalhava bastante algumas crenças minhas, mas muita coisa do que era escrito ali ia ao encontro do que eu já pensava, né? E aí começaram algumas tretas ali no Orkut, justamente porque eu, como liberal, economista, ou talvez economicista demais, materialista, aí já um discípulo de Ayn Rand, do objetivismo, né? Comecei a puxar da cartola Voltaire, iluminismo, e atacar aquilo que eu encarava como uma postura talvez reacionária, carola, do Olavo, né? Então, já tive a oportunidade em público de constatar que, naquele caso, ele tinha razão, né? Eu, hoje em dia, migrei muito mais para o ponto de vista dele do que aquele que eu tinha à época. Inclusive, eu tenho um livro, né, que é Confissões de um Ex-Libertário, e ali eu falo bastante dessa guinada em diversas pautas. Liberalismo mais conservador, que é o que eu me identifico mais hoje. Mas tiveram algumas coisas também curiosas, né? Assim, mais ligadas a talvez a vaidade ou ego, né? De ambas as partes. Eu lembro que eu corrigi uma vez o Olavo, o negócio de português, ele falou: entre eu e você há uma diferença abissal, alguma coisa assim. Eu falei: não, entre mim e você. E como ele tem, né, um domínio muito profundo da língua portuguesa, aquilo acho que feriu bastante ele ali. Aí ele escreveu textos, né? O Homem do Mim. Então tiveram umas tretas assim que acabaram descambando para algumas coisas mais triviais ou secundárias, paralelas. Né? E sempre foi muito assim. Né? O Olavo tem esse jeito, né? Ele tinha essa mania de colocar os apelidos ali, fazer ataques e uma legião também de seguidores muito fiéis, né? E que ele foi o pai intelectual de muita gente. Ali eles encontraram a luz. Ele tinha uma coisa assim de uma postura, principalmente para quem via de fora, né? Que parecia muito uma coisa de guru com uma seita. E eu denunciei muito isso nele. Ele ficava muito irritado com isso. E hoje, vendo até pelos frutos, né, pelos alunos, eu acho que eu talvez tenha sido bastante injusto. Acho que tinha esse fenômeno, né, pessoas que procuravam ele, encontravam como alguém que tinha todas as respostas, alguma coisa assim, mas principalmente depois, né, desse curso online de filosofia, o COF e tudo, né, que eu não fiz, né, eu não fiz as aulas, o curso, mas conheço bastante gente que fez e que me dão um feedback, um retorno de que era bem diferente disso. Ele instigava nos alunos a independência e pensamento próprio e tudo. E, de fato, a gente observa, né, muita gente que foi aluno do Olavo e que hoje desponta aí como figuras importantes no debate público. Eu penso em alguns nomes, né, o Flávio Morgan, tendo o Senso em Comum, o Flávio Gordon, nosso colunista da Gazeta e autor do Corrupção da Inteligência, que é um baita livro, inclusive dedicado ao Olavo. Ele diz ali que a influência foi muito forte do Olavo, dessa guinada dele também, o Paulo Briguet e tantos outros. Né? Então, eu acho que não são pessoas que ficaram ali à sombra, mas causava essa impressão, sim, que o Olavo se cercava, né, muito de pessoas que eram bajuladoras dele, e aqueles que, de alguma forma, mostravam luz própria acabavam sendo atacados e tudo. Hoje eu acho que isso era uma acusação injusta, talvez incompleta, até porque muitos dos que foram olavistas ou olavetes e depois passaram a demonizá-lo, eu acho que esses é que se mostraram muitas vezes, de alguma forma, oportunistas ou mais rasos em relação à vontade realmente de buscar a verdade, de debater de forma sincera e honesta. Eu penso em alguns nomes aqui, alguns infelizmente já foram ou até são eventualmente colunistas também da Gazeta, mas tem um deles, por exemplo, que é um verdadeiro obcecado com o nome do Olavo e passou a detonar o Olavo em todos os aspectos, e acho que ele é que se mostrou ali alguém desprovido de bagagem e virou um bajulador de alguns jornalistas tucanos da velha imprensa, uma coisa bem até constrangedora. Né? Então, assim, eu tô me estendendo muito, Jonatas, indo lá atrás, né? Porque depois disso tiveram várias idas e vindas. Eu tenho um livro, né, o meu único livrinho de ficção, Panaceia, em que o personagem Otávio de Ramalho é inspirado em parte no Olavo, em parte no Nivaldo Cordeiro, que era um discípulo do Olavo com quem eu acabei discutindo e debatendo muito mais, porque a gente fazia parte de um grupo, né, a Rede Liberal, que o Olavo até fez parte no início também, depois saiu porque teve discussões pessoais até com o Rubem Novaes, né, que era um liberal de Chicago e depois foi presidente do Banco do Brasil no governo Bolsonaro, enfim. Era um grupo de longa data ali também, né, de Gmail, que ficava debatendo. Tinha o Meira Pena, o filósofo Meira Pena, que respeitava bastante o Olavo. Então, assim, a coisa vem de longa data. E aí, para encurtar a história, eu escrevi esse texto para a Gazeta essa semana, que está sendo bastante repercutido e muita gente se diz tocada, que é a saudade do encontro que eu não tive, porque eu conversava com a minha esposa recentemente que eu sabia que, no fundo, existia ali um respeito mútuo, né? E não querendo me colocar em pé de igualdade, aliás, coisa que eu nunca quis. E acho que ele mesmo reconheceu isso da forma dele ali, né? Quando ele falava que o Rodrigo, o cocô instantâneo, tem razão e peitou os canceladores e venceu. E amigos em comuns que me relataram que ele tinha uma certa simpatia por mim, né? Apesar dos apelidos e dos ataques. Então, eu lamento bastante não ter realizado esse encontro. Sei que teria sido bastante proveitoso e muito parecido com o que eu escrevi ali na minha imaginação. Inclusive, já tive um feedback, prefiro guardar isso em foro íntimo, mas tive feedback de parente dele, né? E que, de fato, existia esse carinho, essa, Então, assim, o que que eu penso, Jonatas? Isso eu estou trazendo do meu lado pessoal, né, na minha história pessoal com o Olavo. Mas eu queria dar um depoimento breve, de uma maneira um pouco mais objetiva e de fora, né? Não na influência que ele exerceu em mim apenas, mas, assim, o Olavo, ele foi um desbravador, né? Ele furou uma bolha, ele rompeu uma espiral de silêncio, como antes dele fez, por exemplo, Roberto Campos, né? Com uma pegada diferente, mais liberal, mais no campo da economia, mas também peitando toda uma esquerda organizada e barulhenta. Então, o Olavo, ele fez isso. Né? Ele teve colunas em jornais importantes, né? O Globo e outros. Ele peitou essa patota toda, né? E ele deixou como legado exatamente isso, um exército aí, né, de soldados intelectualmente preparados para oferecer resistência na guerra cultural, para tentar defender aí esse legado da civilização ocidental judaico-cristã, e esse legado todo que nos trouxe até aqui, né, como a civilização mais avançada e que preserva mais as liberdades individuais. Aliás, o foco no indivíduo, né, o Imbecil Coletivo, é um livro que foi muito influente para lançar luz sobre isso, né? Atacar o coletivismo. Então, o Olavo, ele talvez seja um dos maiores conhecedores do comunismo, né? Sem dúvida, no Brasil. E ele, conhecendo a fundo o comunismo e tendo sido um, né, eu acho que ele sabia, como poucos ali, do modus operandi da turma. E das adaptações. Então ele denunciava, ele apontava o dedo, ele comprou essa briga com esse esquema todo, né, que tentou ali debochar dele, ridicularizá-lo, calar, né, sua voz, mas que tiveram zero sucesso com essa tentativa, né? Alguns tentaram debater com ele, né, e não se saíram tão bem assim. Então, assim, o Olavo ficou maior do que todos esses detratores, né? Eles estão aí tentando comemorar a sua morte de uma maneira, inclusive, vil, né? Que expõe muito mais da falta de caráter dos seus adversários do que qualquer outra coisa. Mas ele é muito maior do que isso, né? Agora começa, como muitos alunos estão colocando, né? Agora, o movimento que ele iniciou não acaba com a morte dele, muito pelo contrário, né? Então, ele deixou como legado isso, né? Diversos alunos em várias áreas do saber, diversas atividades aí, né? Tem cineasta, tem professor, tem sociólogo, tem antropólogo, tem comentarista, tem muita gente, né, que absorveu de alguma forma boa parte ali do seu conhecimento autodidata e por isso mesmo muito errático, muitas vezes muito caótico, né? Mas que tinha essa linha, esse denominador comum, esse fio condutor, essa linha mestre, que era esse foco no indivíduo e essa trajetória conservadora, né, da civilização ocidental e o que vale a pena nela ser preservado. Isso também, de maneira muitas vezes incoerente, como todo ser humano complexo, né? Até porque ele tinha ali uma pegada muitas vezes revolucionária. Curiosíssimo esse aspecto da personalidade do Olavo, né? Um conservador com um chamado, muitas vezes, já à revolução, né? E de novo, né, acho que uma das coisas que o Olavo também ensinou muito bem é que há uma grande diferença entre forma e conteúdo, né? Até eu acho que ele deliberadamente adotou como estética, né, esse lado do deboche, do polemista e do provocador, né? E tinha ali um aspecto mussum, como ele mesmo brincava algumas vezes, né? Cogito ergo mussum, e ele provocava, né? E quem conhece apenas pelas redes sociais esse aspecto, né, não conhece de verdade a obra do Olavo, o que que ele estudou, o que que ele ensinou, né? Então, eu mesmo conheço apenas uma pequeníssima parcela, li Jardim das Aflições como livro mesmo, apenas, né? Mas tem lá tudo sobre Aristóteles, sobre filosofia, sobre muitas coisas que ele bebeu ali, Erich Wögerlin. Ele apresentou para o público brasileiro muitos pensadores, né, de peso, associados à trajetória conservadora, acima de tudo. Mas essa tentativa de ridicularizar, né, o cara, o astrólogo, o cara que defendeu que a Pepsi usava feto abortado na sua forma, enfim, essas coisas todas, essas provocações que muitas vezes ele trouxe às redes sociais, né? Isso está muito aquém do que ele representa, né? Então, eu acho assim, Jonatas, ele furou bolha, deixou aí uma legião, né, uma pequena multidão de alunos com pensamentos independentes e passou e transmitiu, acima de tudo, para esses alunos esse aspecto, né, do desejo do saber, de buscar a verdade com coragem e com independência. Então, agora o jogo começa. Acho que o Olavo não morreu.
Ok, obrigado, Rodrigo. Bruna, você é da área de filosofia. Eu vi que escreveu sobre ele na Gazeta e imagino que já tenha falado muito sobre ele nos círculos que você frequenta também. O que que você destacaria na posição que o Olavo ocupou na história recente do Brasil?
Bom, no artigo que eu fiz sobre isso, eu comentei que na filosofia acadêmica as pessoas que são conhecidas por sua vinculação a partido, né, ideológica, mesmo que não tenha sido filiado formalmente como Gianotti, né, são José Arthur Gianotti, que morreu há pouco tempo também, que é ligado ao PSDB. Ele se dizia tucanoide, mas a face intelectual do PSDB, quando se procurava um uspiano de estirpe tal, era ele que era apontado. E Marilena Chaui é a suposta filósofa do PT. Agora, nenhum dos dois é conhecido por ideias próprias. E, ao meu ver, a outra figura na história do Brasil contemporâneo que conseguiu ser um mentor intelectual de um regime, de um presidente, de um chefe do executivo, foi Oliveira Viana. E isso é um feito. Eu vou querer discordar um pouquinho de Constantino. Eu só entrei na internet, só passei a usar a rede social mesmo, assim, em 2010, e foi inclusive por causa de filosofia. O meu orientador na época que gostava muito de rede social, o Facebook ainda nem tinha a função página, ele tinha resolvido criar um perfil chamado Filosofia Transcendental. Filosofia transcendental era como Kant chamava a própria filosofia, a filosofia de Kant. E tinha um problema, porque só quem adicionava o perfil eram as pessoas lá que gostavam de budismo, meditação. Aí o meu professor ficou revoltado e disse para os alunos todos fazerem perfil no Facebook para adicionarem a filosofia transcendental, para não ter só gente de meditação. Eu fui lá e fiz. Aí comecei a usar e tal. Do fato de eu ter conhecido Olavo assim, não conhecido Olavo, ter tomado ciência da existência de Olavo num período mais tardio, isso fez com que eu conhecesse qual Olavo, né? O cara que falava que tinha feto abortado na Pepsi, e aí depois tinha um monte de cara que ficava gritando que Olavo não falou isso quando tá lá filmado, E não, porque a cultura de célula é piripororó, e vinha o pirula e dava uma explicação, e os caras insistindo que Olavo não falou aquilo quando falou, e daí começam a xingar todo mundo de comunista porque está dizendo que o cara falou aquilo que falou, e era um inferno. Então eu passei anos desprezando Olavete, dando bloco em Olavete, ficando pé da vida toda vez que aparecia alguma pessoa que gostasse de Olavo de Carvalho, porque eu sabia, ou achava que ia começar essa história de que você tem que dizer que o cara não falou que tinha Pepsi abortado feto abortado na Pepsi. Uma coisa insuportável. E algo que eu devo frisar essa altura do campeonato, né, já que eu passei anos brigando com Olavete, é que nunca nenhum deles ameaçou me bater, né? Ninguém partiu para incitação de violência física, nem nada. Então, se eu tivesse tomado ciência da existência de Olavo de Carvalho numa fase anterior, nos anos 90, no comecinho dos anos 2000, talvez eu tivesse gostado dele, né? Lido ele, e eu não vou falar como filósofo pela simples razão de que eu não li os livros dele. Eu comecei a ler o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, pensando, puxa, esse é o best-seller, essa é a obra que ele é mais conhecido. Aí eu vi lá o cara falando mal de Newton, de Einstein, de Galileu e do PT. Né, o cara faz um negócio desse é para eu virar petista. Aí, quando eu falo mal disso, aí vem uma horda de olavetes dizer: ah, mas esse livro não é nada, você não pode criticar o Olavo se você não leu todos os livros dele e não assistiu 1 milhão de horas do COF. Então, eu revi a minha posição. Quando eu fui olhando os olavetes individualmente, eu acho que uma coisa importante também foi o fato de um intelectual que eu respeito, chamado Peter Fry, ter elogiado o livro de um intelectual notoriamente olavete chamado Flávio Gordon. Aí, se Peter respeita Flávio e Flávio respeita Olavo, quer dizer que Olavo é algo além desse líder de seita de fanáticos. Né? E aí eu quero discordar um pouco de Constantino, no sentido de que haver um exército assim disposto a defendê-los é uma coisa boa. Não é, porque isso colocou um parâmetro muito divisível para se julgar o caráter das pessoas. Né? Qualquer Zé Mané que apareça se dizendo conservador, Olavo tem razão, Olavo é uma maravilha, Olavo é Deus, eu sou de direita, e se tatue como de direita, ele ganha voto e vira deputado, igual Alexandre Frota. O Joyce Hasselman, esse Olavo político tardio, eu acho que fez muito mal para a vida política brasileira. E isso está de pé ainda, até porque eu vi no perfil de Constantino uns esquerdistas lá xingando: ah, olha lá, ele era chamado de cocô instantâneo e está em luto por causa de Olavo. Isso aí é um jeito de ser divisivo pela esquerda. E no meu, Otávio Facuri compartilhou, recomendou o meu texto sobre o discurso de ódio na morte de Olavo, e apareceu a Olavete lá para dizer: não compartilhe lá não, ela falou mal de Olavete. Né? Do fato de eu ter falado que tem muito, ter tweetado que tem muito Olavete mal criado, o cara já está dizendo que eu não posso me solidarizar com a morte de Olavo, que eu não posso condenar o que Jean Willis fez, porque eu não sou Olavete e eu não fico passando a mão na cabeça e dizendo: olha que maravilha, e dando beijinho em qualquer Zé Mané que se diga Olavete.
Bruna, se você me permite só uma parte, rápido, eu entendo seu ponto, mas só para clarificar aqui que eu não disse que existe um exército para defender Olavo. Disse que ele criou uma pequena multidão de alunos independentes. O Olavete fanático, que encara como seita, guru de seita, esse aí, eu acho que nem o Olavo tinha muito respeito por esse tipo. Tanto é que o Olavo tinha respeito por mim, isso segundo os principais alunos e até familiares, como eu vim a saber, né, que bati muito de frente com ele. Então, eu acho que, no fundo, ele admirava o intelecto independente e o indivíduo com coragem até de peitá-lo.
Eu até acredito, mas...
O Baba Ovo, não acho que estava entre os principais ali do círculo mais íntimo dele, não. É uma opinião. E o que eu quis dizer, para ficar claro, é que tem uma turma preparada em vários campos do saber para defender esse legado, né? Esses autores, esse pensamento, essa postura combativa, muitas vezes, de resistência, né? Essa revolução cultural e por aí vai.
Eu acho que essa conduta desses malcriados era instigada por postagens, mais por Olavo mesmo em rede social, que ele ia lá e dizia: olha só que absurdo que estão falando de mim, estão me perseguindo, estão acabando comigo, e aí os caras iam lá e xingavam de montão. E ele não condenava essa atitude, e aquele bando de descerebrado ficava xingando todo mundo em multidão. Aí o que deu? Todo mundo achando isso feio, e quando aparece um monte de charlatão dizendo que eles querem bater nas pessoas e ameaçam todo mundo, o nego acredita. Por isso eu faço questão de dizer: nunca me ameaçaram fisicamente, nunca fizeram nada de violento comigo, nem ameaçaram.
Tá legal, Bruna. Fiuza, eu queria te convidar para comentar um outro aspecto, que eu me lembro de ter ouvido você em outros programas aqui no Papoé se referindo a si mesmo como um quase anti-acadêmico. E talvez nesse ponto haja alguma convergência em relação à postura que o Olavo adotou praticamente a vida toda. Né? Eu queria que você falasse desse aspecto dele, de como alguém fora da academia, distante da academia, acabou conseguindo a influência que ele teve, e o que mais você considera relevante nesse legado que ele deixa para o país.
É muito interessante, Jonatas, esse ponto que você puxa, porque a principal importância do Olavo de Carvalho, na minha maneira de ver, é ele ser um combatente de vacas sagradas, né? O Olavo de Carvalho, professor Olavo de Carvalho, na forma como eu consigo enxergar, virou alguém que é e se tornou e permanecerá como uma espécie de um especialista na desmontagem do senso comum quando ele é duvidoso, né? Não ter medo, não ter uma excessiva reverência pelo que está no senso comum ou pelo que é dogma, que eu estou chamando aqui de vaca sagrada, né? Isso é muito importante, eu acho, né? Nas sociedades, isso é muito importante na cultura, isso é muito importante na civilização, em suma, né? Porque é muito comum, todos nós, humanos, né? Assim, uma parte da cultura, uma parte da civilização é feita de repetição, né? E isso pode ser positivo até. Mas não a mimetização, não a repetição irrefletida, mecânica, né? Então, eu vejo esse o grande ponto do Olavo. Eu não vou entrar tanto na parte conceitual e acadêmica dele, né? Como você assinalou bem. Eu acho que o lado mais potente do Olavo sempre foi a independência, a coragem e a capacidade de pensar por si. Isso não é tão comum. Na minha maneira de ver. E o Olavo de Carvalho, ele de fato era uma pessoa capaz de se postar diante de uma verdade estabelecida, entre aspas, e desconfiar dela, né? Não como um petulante, né? Ou como um, né? Apenas um... como é que eu vou dizer, né? Apenas por arrogância, mas por pensar por si. E, de fato, é muito encantador encontrar pessoas com esse tipo de capacidade, porque é muito difícil fazer isto, né? É muito arriscado você ir contra o senso comum, volto a dizer, não por ir, não por uma síndrome quixotesca, alguma coisa assim, mas porque muitas vezes o indivíduo, como já destacou o Constantino, né, a grande potência é o indivíduo, sempre será, e com a sua originalidade, né, aquilo, né, uma determinada consciência que advém da sua singularidade, que a sociedade muitas vezes tende a diluir, e isso não é de todo mal, porque também a conjunção, a harmonização depende um pouco dessa mistura de indivíduos, né? Mas é muito importante quando aparece ali o indivíduo capaz de olhar para, né, uma suposta verdade e dizer, olha, isso aqui não é bem assim, pode não ser bem assim, pelo menos, digamos, né, esgrimir ali a sua sagacidade, seu discernimento, a sua possibilidade de independência intelectual, para contrapor, nem sempre terá razão, mas esse é o grande movimento civilizatório, na minha opinião, né? E eu acho que os tempos de hoje são desesperadamente necessitados de pessoas capazes de, não por vaidade, não por narcisismo, mas por isso, discernimento mesmo, olhar para certos supostos consensos e desconfiar deles, né? Então, acho que o Olavo teve e continuará tendo muito essa importância em dois aspectos, né? Primeiro, realmente na possibilidade de impedir, quer dizer, esse comportamento, ele é uma célula, né, de comportamento que tende a impedir inércias, né, culturais, digamos assim, que tendem ao esterilizante, né? Porque se você tem, ainda mais hoje, né, com a questão tecnológica, digital, a rapidez, é inevitável, todos nós temos uma propensão reativa que pode anteceder o pensamento e o discernimento. Né? A gente está convidado a isso, a ação irrefletida. Então, a situação cultural hoje no mundo, ela é muito propensa à esterilidade, né? Porque é isso, você só repetir, só reagir, só julgar, sem o pensamento, sem a avaliação, e o pensamento significa você deixar bater lá dentro, lá no coração, né? Não tem como você pode ser, né? Você pode ter um aparato monumental de acadêmico, intelectual, educacional, se você não deixar o fato, a informação, o suposto conhecimento conectar com o teu sentimento, você não vai fazer nenhuma revisão crítica verdadeira. Você vai fazer uma ação mecânica para repetir ou para repudiar, mas sem a verdadeira revisão, que tem que passar pelo sentimento. Então, é uma conjuntura muito propensa à esterilização por isso, porque se você só repete, só reage, você não está criando cultura, não está criando conhecimento, não está corrigindo os rumos inerciais, que é comum que aconteça, né? Assim, uma doutrina, ou um comportamento, né? Um hábito que vá se impondo, é normal que ele vá sendo repetido de uma maneira irracional. E aí tem que ter aqueles que olham e desconfiam. Tal. Então, eu acho que é isso. O Olavo tem muito essa importância nesse aspecto e num outro aspecto, que aí tem a ver com o fascínio pessoal que ele foi capaz de exercer, que ele, de fato, encorajou muita gente a pensar por si. Como já foi falado pela Bruna e pelo Constantino, muitos viraram só uns surfistas, né? de um slogan, e esses só atrapalham, né? Repetidores ou diluidores ou algo assim. Mas muita gente acordou, né? A gente acordou, não vou dizer para um pensamento do Olavo de Carvalho, acordou para si, né? Acordou para o seu poder individual, para a sua possibilidade de consciência, para a sua possibilidade de interferência, para o prazer que é você olhar e falar, não, peraí, volto a dizer, sem presunção, sem arrogância, mas peraí, deixa eu avaliar isso direito com os meus elementos, né? Para ver qual pode ser minha contribuição. E aí, de fato, tem um despertar considerável, né? De pessoas, de jovens, né, de pessoas de fora das elites mais pensantes ou assim classificadas, que se sentiram aí potentes para pensar por si. Isso é revolucionário, isso é muito importante. É claro que tem um aspecto nesse fenômeno, né, que eu já mencionei, daqueles que são apaixonados pela ideia de ser soldados ali, né, de uma liderança. Então, estão, no fundo, um pouco fascinados por aquele poder. Oh, isso aqui representa um poder. Né, vou repetir umas coisas aqui, vou me cacifar. Isso está cheio também na política atual. Na política, no comportamento, nos movimentos, está cheio disso. Né? E muitos viraram até o anti-olavistas, o anti-bolsonaristas, não sei o quê, porque, na verdade, o Olavo, para esse, o Olavo acendeu só uma chama de ambição, né? Mas para muitos outros, acho que não. Acho que acendeu essa coragem de pensar por si.
Partindo para o próximo tópico do nosso papo, nas últimas semanas, a aproximação entre Sérgio Moro e o MBL avançou. Expoentes do Movimento Brasil Livre, como Kim Kataguiri e Arthur Duval, o Mamãe Falei, tornaram oficial o apoio ao ex-juiz e anunciaram sua filiação ao Podemos. Com isso, o movimento que se destacou no impeachment de Dilma, mas se afastou de Bolsonaro, tenta enfim chegar ao Planalto com Moro. Moro tem a perder ou a ganhar com essa união? O que você acha?
Eu acho que Moro não vai para lugar nenhum. Eu fico perplexa com... A impressão que dá é que o Brasil estava vivendo assim um esquema de pirâmide pagando marqueteiro. Então, um delírio coletivo... Porque você vê, Ciro Gomes estava cotado para alguma coisa, aí ele, para talvez ser presidente, era apontado como terceira via e tal, e aí ele contratou João Santana, aquele medalhão caríssimo, para fazer a campanha dele. Aí o cara criou um podcast chamado Ciro Games, com uma plaquinha lá de Mais Amor, Por Favor, no fundo, e despencou a intenção de voto, o nome dele parou de ser cotado, tudo. Eu acho que se Ciro Gomes quisesse continuar no topo das intenções de voto, ele deveria sair dando pesco-tapa em Mamãe Falei Ainda, né? Teria mais êxito em aparecer, se manter na manchete e não parecer uma embalagem de marketing. Agora, pior ainda é Sérgio Moro. Aí, não sei, os marqueteiros parece que resolveram que todo mundo vai votar nas pessoas porque eles ficam fazendo de conta que são gamers. Eu não sei de onde eles tiram essas ideias, né? Sérgio Moro foi vaiado quando veio ao Nordeste. Pousanoff, que eu tinha me comprometido com Pousanoff de falar para ele quando o nome de Moro aparecesse em mesa de bar aqui em Cachoeira. Ainda não apareceu. O eleitor de Moro, eu acho que é uma coisa de bolha, né? Existem alguns jornalistas e algumas pessoas de classe média e média alta que ficaram encantadas com a figura de um salvador da pátria, assim como ficaram encantados com a figura de Collor num passado não muito recente. E falam que vão votar nisso. Aliás, eu gosto bastante dos textos de Pousanoff, onde ele critica aquele... No texto em que ele criticou o discurso de Moro, mostrando que é uma coisa demagoga, rasa, que não convence ninguém. Com relação ao NBL, eu gosto de lembrar, já que eu estava falando do inquérito das fake news, que um dos gurus deles chegou a ser preso pelo Ministério Público de São Paulo por lavagem de dinheiro do MBL. Esse negócio nunca foi esclarecido, a investigação não foi adiante, né? Eu acho bom a gente lembrar isso para saber que diabo e que fim teve essa tal dessa operação Juma Moneta. O MBL ficou com essa imagem de oportunista perante os bolsonaristas, e eu acho difícil discordar dessa imagem. Se eles fossem assim, esses paladinos inflexíveis da corrupção, em primeiro lugar, eles não teriam, ao que parece, praticado lavagem de dinheiro, nem teriam se associado a Luciano Ayan. E também não teriam apoiado Bolsonaro nunca, né, já que eles são inflexíveis com relação a toda e qualquer forma de corrupção, né, e botam qualquer coisa com o mesmo peso moral do Petrolão, sem fazer nenhuma matização. Todo mundo sabia da tal da Valda sair. Uma funcionária fantasma de gabinete de Bolsonaro, todo mundo sabia disso antes de se eleger, e o MBL poderia ter deixado de apoiar Moro assim que saiu a notícia, se eles fossem tão impolutos assim. Mas não, eles continuaram apoiando, e de repente descobriram que há irregularidades no gabinete de Bolsonaro, e de repente resolveram parar de virar antibolsonaristas, aí não convence ninguém, tá estranho isso. Então acho que tem um delírio coletivo aí numa parte significativa da sociedade, a parte que acredita em marqueteiro e a parte que acredita que Moro e o MBL têm algum futuro pela frente. Não tem, não.
Constantino, para você, essa união tem força para acabar com a polarização entre Bolsonaro e Lula, que é muito visível nas pesquisas até agora?
Jonatas, é piada, né? Piada. Na verdade, é muito triste para mim, né? Para mim, é muito triste observar a trajetória do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, quem eu já tratei como herói, né? E vê-lo hoje se prestando esse papelão é uma coisa realmente impressionante, que sempre tem que nos lembrar aí, né, de que o ser humano tem pés de barro mesmo. Aliás, no mesmo podcast em que tratamos antes de Olavo de Carvalho, quem foi tido como guru do bolsonarismo, desse governo, por muita gente da imprensa, e não fez a menor questão de tentar obter nacos de poder, tem um ou outro discípulo ali que participaram do governo como assistente da presidência ou como até ministro, mas que o Olavo nunca tentou exercer nenhuma influência direta, nunca tentou pleitear espaço de poder. Ao contrário, né? Ele sempre deixou muito claro que a direita chegou ao poder pela cereja do bolo e que sem a base estrutural isso não ia dar em nada. Então, o Olavo não quis esse poder todo, essa influência toda política né? E mesmo tendo alguma possibilidade disso, até porque o próprio Bolsonaro e sua família o tratam com muita reverência, enquanto que o MBL é o oposto. O MBL é um grupelho de oportunistas, tucanoides, né? Um viés tucano em termos de posicionamento, né? Não são liberais, e que queriam só o poder pelo poder. Isso ficou muito claro. Então surfaram na onda do bolsonarismo para ter poder. Não conseguiram espaço, viraram os arqui-inimigos e opositores do bolsonarismo, inclusive dando as mãos ao PT e ao PSOL, pedindo super pedido de impeachment e demonizando não só o presidente Bolsonaro, né, que ficou aquém das promessas, ou que traiu, né, porque se aliou ao Centrão, sendo que o Kim Kataguiri deu nota 8 para o Rodrigo Maia, quem ele afagou a bochecha rechonchuda, né? Então, não é o problema o Centrão. Eles passaram a demonizar também Paulo Guedes, passaram a demonizar Tarcísio, né? O pavimentador do Brasil. Então, é um grupo oportunista. E hoje, o que a gente observa? Que o ex-juiz Sérgio Moro virou uma espécie de marionete de moleques oportunistas. Ele precisa, na cabeça dele, ter engajamento em redes sociais, e o que tinha disponível na prateleira era um bando de moleques que não conseguem mais colocar ninguém nas ruas. Precisam fazer palanque junto com o Ciro Gomes e não dá ninguém. Não vai ninguém atrás deles. Então, a crença de que eles fizeram o impeachment da Dilma com aquelas mobilizações todas naquela época de 2014, 2015, isso se mostrou totalmente furado. Vem para a rua e MBL estavam dando voz a um sentimento difuso e muito forte. Então, ficou claro que eles não eram lideranças que startaram o processo, e sim pessoas que de alguma forma conseguiram capturar esse sentimento e dar vazão a ele. Então, colocaram a carroça na frente dos bois, né? Achando que era o MBL que tinha feito aquilo. E talvez o Moro tenha acreditado nesse poder. Está se pegando aí nos 10% do Arthur Duval, mamãe falei, né? Na prefeitura aí, mas cá entre nós é uma piada de mau gosto. Moro está lá com seus um dígito, né, 8%, muito parecido com Ciro Gomes. O MBL é um grupo que tem como um dos gurus, né, o Luciano Ayan, sujeito que foi preso com pornografia e cocaína, né, entre outras acusações aí, e que é o cara que municiou aquela CPMI das fake news, municiou de fake news figuras impolutas como Alexandre Frota e Joyce Hasselman. Então, quer dizer, esse é o nível, né? Tem como liderança aquele Renan Santos, e cá entre nós, eu não tenho nenhum problema em falar em termos um pouquinho mais duros, porque eu conheço essa turma, eu fui próximo dessa turma e eu fui atacado por essa turma, né, como poucos grupos. Eu já comprei briga com todo mundo. Eu sou independente, eu não sou de tribo, eu já fui atacado por Olavetes, eu sei que eles jogam pesado muitas vezes. Eu já fui atacado, obviamente, por toda a esquerda, do PT aos tucanos, e eu sei como é que é o negócio. E eu posso atestar aqui, no nosso podcast, que o grupo mais sujo, que joga mais baixo, é o grupo do MBL. É o grupo que usa cartunista fracassado para ficar fazendo imagem depreciativa sua, que usa lá seus robôs para disparar ataques e ofensas pessoais, que restou a eles aí um bando de imberbe do TikTok, né? O Kim Kataguiri fica cantando Galinho Corococó para tentar seduzir jovem de 15 anos de idade, que já está votando, então já pensando nisso, né? É o que restou a eles, adolescentes do TikTok. Então eles, esse fim de semana agora, por exemplo, que passou, o MBL soltou num dos grupos o meu contato, o meu telefone, né? E eu recebi algo como 50 mensagens com ofensas pessoais por WhatsApp por conta do MBL. E ainda fui incluído em vários grupos, dizendo Moro presidente, mito na cadeia, você é um cocô, você vai ser preso. Enfim, ataques de adolescentes, né? 50, 60, pensei até em mudar meu número. Que eu falei assim, olha, é um negócio tão chato, né? Você tem que ficar bloqueando no telefone, no WhatsApp, né? Então é isso que restou ao Moro. Se unir a essa turma, a essa patota, né? a esse grupinho de oportunistas tucanos que só querem cargo e poder e não tem nenhum compromisso com princípios, com valores, com liberalismo, com nada, né? É, o Moro criou aí, na verdade, é disso que se trata, o Moro criou aí, para ter a sua mobilização nas redes sociais, o seu gabinete do ódio. Porque quando o assunto é gabinete do ódio, eu posso garantir, e olha, eu briguei com todos, eu repito aqui, eu tive briga pública com a família Bolsonaro. Eu falei que ia processar o Eduardo Bolsonaro. Eu sei o que é mexer nesse vespeiro do Carluxo, como eles dizem. Eu estou garantindo aqui, com a minha experiência pessoal, que não há nada pior, nada mais sujo do que o grupinho que o MBL comanda, né? Então, é isso que restou o Sérgio Moro. Se isso vai fazer diferença na polarização, ô Jonatas, sua pergunta inicial, piada. Isso vai ajudar a afundar de vez o Moro.
Passa a palavra para o Fiuza. Fiuza, você concorda que esse movimento do Moro de se aproximar do MBL foi arriscado demais?
Jonatas, eu acho que o Sérgio Moro, o Brasil sonhou, nós todos sonhamos, né, com uma novidade na política a partir do que foi a Operação Lava Jato, né, porque ali nós tivemos algumas catedrais da podridão que foram derrubadas. O cartel de empreiteiros, por exemplo, quando eu comecei no jornalismo, muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, 35 anos atrás, uma das coisas que se falava nas redações era isso, a força dos empreiteiros, né, com muito dinheiro, influência política, pintavam e bordavam, né, com a sociedade, com, enfim, né, faziam o que bem entendiam do Estado brasileiro, eram imunes a qualquer punição. Isso era até, você até ria, né? Eu lembro uma época que se falava CPI das empreiteiras, o pessoal esquece. A Operação Lava Jato mudou a história do Brasil nesse aspecto, né? Foi tudo demonstrado e da maneira mais difícil, porque o Lula era também uma outra expressão assim do inatingível, né? Protegido por várias dessas outras catedrais do status quo, vários aspectos. Fez lá o Lulinha Paz e Amor, então com um amparo externo, né, desde Barack Obama até Nações Unidas, enfim, toda aquela construção mitológica em torno dele, né, títulos de honoris causa em universidades europeias, intelectualidade brasileira, quer dizer, aquele o malandro preferido da nação culta, né, com muitas aspas e muita ironia. Então, esse personagem também parecia indestrutível, e a Lava Jato botou por terra, né? Foi uma libertação, foi uma revolução, os processos são muito ricos, né, de demonstração desse assalto, e o Sérgio Moro é a figura mais visível e foi quem assinou o pedido de prisão do Lula. Então, acho que o Brasil sonhou e foi autorizado a sonhar com a ascensão de uma coisa chamada espírito público, né, que é você colocar a sua missão à frente da sua pessoa, correr os riscos, trabalhar direito, não deitar em berço esplêndido quando aparece a primeira facilidade. E, infelizmente, eu costumo olhar, né, quer dizer, falar o que os meus olhos enxergam. E eu adoraria estar ainda pensando no Sérgio Moro como alguém que representasse isso, né, uma guinada nessa questão demagógica, fisiológica, não sei o quê. E ele mesmo não quis isso. Isso está patente. O Sérgio Moro, como político, é uma falsidade do princípio ao fim, de A a Z. Né? Não tem nada verdadeiro que você encontre nesse personagem. Eu não sei explicar isso, é uma explicação psicanalítica, antropológica, sei lá. Mas o fato é que, mais provável, né, como tese, é isso. A mosca azul mordeu lá, o olho cresceu. A gente sabe como é a venda de facilidades, de conforto. Era um personagem que estava ali num lugar muito exposto, pagando o preço que todos pagam quando vão contra as vacas sagradas, como falava no comentário anterior. E ele aparentemente resolveu cansar, né? Estava cansado daquela vida dura, resolveu surfar numa facilidade, só pode ser, com todo respeito, assim, né? Porque a maneira dele se apresentar a partir deste pacote, desse projeto, né, suposto projeto político, é falso. Você, né, a gente tem algum tempo de observação. Você olha quando a pessoa está inteiramente artificial naquilo que ela está. Quer dizer, ele provavelmente é mesmo uma pessoa de um temperamento mais fechado e a sua postura ali de muito rigor econômica como juiz deve ser o seu principal fator de personalidade, mas talvez ele seja também um guloso, né? Talvez ele estivesse ali seguindo de forma abnegada o que ele aprendeu a fazer. O pessoal diz, não, mas ele já era tucano, não sei o quê. Eu não vou fazer esse tipo de especulação, né? Pode ser que tenha ali inclinações, né, mais próximas com o PSDB, mas o que eu sei é que para prender o Lula, um ladrão intocável, você tem que ser muito bom, você tem que ser muito rigoroso, você tem que saber trabalhar direito e com rigor. E ele fez isso. E ele não fez isso fazendo firula, que é o que ele está fazendo agora, né? Fazendo fanfarra, tentando ser engraçadinho, porque o marqueteiro chegou lá e falou assim, Moro, isso é óbvio, né? Moro, agora você sai dessa carranca aí, de homem sério, e agora você tem que ser o fofo, o empático, né? As redes sociais do Sérgio Moro são uma coisa assim que realmente se sente vergonha dele, porque é um tom que nem para alguém com uma personalidade oposta dele soaria natural, nada ali é natural, ainda mais para ele, né? Tentando fazer mensagens de empatia e assim, tentando ser fofo, né? E tendo sido ao mesmo tempo alguém que não só como candidato, mas no momento que deixou de ser juiz e foi para o governo, acho que no primeiro período eu não tenho nenhuma reparação a fazer. E assim, vamos supor, corta o tempo assim, 2019, né? Até o fim de 2019. Sérgio Moro poderia ser um candidato a presidente, ou seja, contra o presidente, ele poderia ter saído do governo e poderia ser um candidato forte. Se ele fizesse o quê? Se ele não caísse numa pirraça, né? Porque o nome disso não é uma posição, é uma pirraça, né? Alguém disse para ele, né? O olho dele cresceu, alguém disse para ele, não sei se foi o Dória, né? Porque o Dória convidou o Paulo Guedes para sair do governo. O Fernando Henrique publicamente algumas vezes falou que o Sérgio Moro tinha que salvar a biografia dele saindo do cargo. Não sei quem foi, mas o fato é que ele montou um circo para sair do governo. Ele fez o que poderia, né, ser uma bomba atômica, se tivesse consistência o que ele falou, mas não tinha, pelo menos até hoje não apareceu. Então, se você cortar em 2019, o Sérgio Moro poderia ter continuado no governo, vamos supor, terminado um trabalho no Ministério da Justiça, um trabalho honesto, aí não teria a pandemia, né, porque a gente estaria cortando antes do início da pandemia, quando ele se revelou também um homem de propensões autoritárias muito graves. Em discurso e em legislação, ele fez ali o convite para esse exercício totalitário de agressão à população que sobreveio durante a pandemia, incitado por ele. Fique em casa e desce o cacete em quem está na rua. Foi mais ou menos isso. Sim, estão autorizados a prender, não sei o quê. Ele deu entrevista e é um dos autores, né, de uma lei absolutamente totalitária, uma lei absurda, uma excrescência que cria, né, poderes supraconstitucionais por ocasião da pandemia. Então, se a gente cortasse antes, só para não parecer que eu estou de má vontade com o Sérgio Moro, se a gente cortasse antes, ele poderia ser um bom candidato. Terminou um trabalho, né, vamos supor, né, trabalharia mais um tempo no Ministério da Justiça, tinha ali um certo resultado numa política de isolamento de líderes de cartéis, líderes de organizações criminosas. Isso foi feito, tinha uma redução na violência, isso estava acontecendo. E ele poderia, né, simplesmente sair bem, como saíram outros personagens importantes do governo, como o Mansueto Almeida, por exemplo, secretário do Tesouro. Está aí até hoje, trabalhando com honestidade, fazendo análise de conjuntura, que não é antibolsonarista, antigovernamental, independente. Isso existe, é possível. Ele poderia ter feito isso e poderia ter se apresentado como, olha, existe aqui o bolsonarismo está dentro de uma conjuntura muito inflamada da política brasileira, eu quero trazer uma coisa mais austera, com mais pragmatismo, menos retórica, menos polarização, sei lá, algo assim. Tenho como credencial a Operação Lava Jato, tenho como credencial meu trabalho como ministro da Justiça, para completar tudo que foi acontecendo de destruição da Operação Lava Jato, de reabilitação dos criminosos da Operação Lava Jato, ele seria a pessoa para se colocar na frente e dizer: isto é uma encruzilhada civilizatória no Brasil, ou o judiciário é questionado, ou o país se opõe a essa operação Lava Lula, Lava Tudo, ou então o crime está sancionado. O Sérgio Moro poderia, né, pela biografia dele, que ele tanto preza, poderia ter feito isso e seria talvez um bom candidato, né? Aqui é meu juízo, se eu olhasse, se fosse esse perfil, essa trajetória, pô, interessante. Porque está lá no governo Paulo Guedes, que sabe trabalhar, mas poderia vir um Sérgio Moro, aquele, né, o ex-Sérgio Moro, digamos assim, com uma plataforma consistente e fincando essa âncora, né, de maneira irremovível no combate ao crime. E ele não fez isso. Não fez isso, isso não é uma interpretação nem uma especulação, isso é uma constatação. Ele mostrou leviandade em várias dessas ações que eu já descrevi, achou que podia botar debaixo do braço o seu capital pretérito para ser o que ele quisesse ser, com a pantomima que ele queira seguir, né, com a cartilha que o marqueteiro sopre para ele. Não, agora você é bonzinho, agora você é engraçadinho, agora você diz que a inflação da pandemia é culpa do Bolsonaro. É isso que ele está fazendo. E isso é uma desmoralização, né? Isso é uma autodesmoralização. E aí todas essas alianças aí que está tentando é também com os outros que não... Como o MBL, né, que foi citado aí no enunciado, que teve um papel importante no período do impeachment, mas isso também não é um capital que você possa pegar, botar debaixo do braço e dizer: agora eu vou ser o que eu quiser, porque só falava nisso, direita, direita, ia lá, defensor da moral dos bons costumes, né? Contra a libertinagem, nanana, uma coisa meio caricata, mas foi um movimento importante no período do impeachment. Agora, o Eduardo Cunha, né, que é uma pessoa que ficou presa há muito tempo por corrupção, também teve um papel importante no impeachment. Então, isso não dá cama eterna para ninguém. E aí também, a MBL, né, partiu para uma coisa artificial, o desejo que muitos têm ali de transformar no modo de vida, política. Não, eu vou criar aqui um lugar para mim, um partido, um movimento, uma inserção de poder. E não é assim que funciona. Tem muita coisa artificial. Aí você tem que, né, se você quiser, você tem que partir então para ser totalmente fisiológico, como é a parte do centrão, não sei o que, não. Você vai ser só o tomar lá da cá. Mas você tentar ser um pouco fisiológico, mas parecendo ser um pouco idealista, aí vira cálculo e não funciona, tudo é artificial aí. E como disse a Bruna, desse jeito não tem futuro nenhum.
E chegamos ao fim de mais um Papo É, hoje com Bruna Frascola, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e apresentado por mim, Jonatas Dias Lima. O podcast O Papo É está disponível em todos os principais serviços de streaming. Se você gostou desse programa, eu convido a assinar a Gazeta do Povo e conhecer outros conteúdos semelhantes que você só encontra lá no nosso site. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Valeu, turma.
Tchau, gente. Até a semana que vem. Um abraço. Até.
Yeah.